Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Sessão de Fotografia. Meu nome é Bruno Conrado e hoje eu vou bater um papo com o Rui Mendes, um dos maiores e mais importantes retratistas do Brasil. O Rui vai contar um pouco de sua história e alguns bastidores de fotos com Raul Seixas, João Gordo e Fábio Júnior. Escuta aí. Fala, Rui, tudo bem, cara?
Tô tudo jóia. Bom, bem assim, né? Quarentena tá foda.
na medida do possível, né?
Na medida do possível, é uma coisa que a gente tem que fazer mesmo, não tem jeito.
Uhum.
Mas é. Deve estar difícil para todo mundo, né?
Cara, em primeiro lugar, deixa eu te agradecer aí por ter aceitado o convite, trocar uma ideia aqui comigo. E, pô, eu sou fãzaço do seu trabalho aí, já conheço faz algum tempo. Dei uma olhada em tudo que você fez aí, tem uma baita de uma carreira, né?
Ah, na verdade eu tive uma dose de sorte, porque eu estava no lugar certo, na hora certa, numa época importante da nossa história, que foi a abertura política depois de 25 anos de ditadura, e eu sou parte daquela geração que cresceu, teve a infância e adolescência durante a ditadura e entrou na faculdade quando a coisa começou a abrir.
Sim.
E eu entrei na USP, na ECA, né? USP era um lugar que tinha um monte de gente interessante, muito mais no corpo discente do que o docente. Eu sempre a ECA foi uma super decepção para mim, assim, eu nunca tive um professor bom na época, que eu falar, pô, assistir aula desse cara é legal, eu sempre achei meio, assim, eu sempre, primeiro que a gente é moleque e é metido a besta, né,
e total.
depois que a gente chega numa universidade, tipo a USP, achando que a gente vai aprender as coisas de uma maneira mais prazerosa e com gente te instigando a fazer coisas incríveis. Mas o meu período na ECA foi muito mais legal pelos colegas que eu tive do que pelos professores. Sim. Eu sou da turma de um monte de gente que depois virou alguma coisa no meio artístico, no jornalismo, muita gente que hoje está aí há muito tempo, desde Paulo Ricardo, desde Marcelo Rubens Paiva, desde William Bonner foi meu colega de classe. O meu ano na ECA, que eu entrei, foi um ano bem interessante, já tinha um pessoal bem legal ali, e era justamente o pessoal que tinha passado a adolescência toda sob o regime militar, que tinha muita coisa para dizer, e tinha muita dificuldade na forma, mas tinha conteúdo.
Sim. Cara, deve ser muito, muito louco imaginar... no mesmo ambiente ali, Paulo Ricardo, William Bonner, Marcelo Rubens Paiva, cara, um ambiente muito legal esse aí.
Era um ambiente bem divertido, a gente, na verdade o Marcelo foi meu calouro, fiz intercâmbio, passei um ano fora, eu perdi um ano, o Paulo tem a mesma idade que eu, mas ele foi meu veterano, mas a gente fazia várias aulas juntos, porque ele primeiro ano, ele não fez quase nada na faculdade, então praticamente a gente fez a faculdade junto até o momento que a gente, na mesma época, decidiu parar o curso para seguir as próprias carreiras, ele no RPM e eu como fotógrafo. Por quê? Porque eu já estava trabalhando muito na fotografia. Eu tive sorte de ser... A história, basicamente, que eu comecei a fazer retrato de música aconteceu num momento que eu tinha um super amigo, que era o Zé Augusto Lemos, que depois veio a ser o diretor da Bis, que era meu cunhado na época, eu namorava a irmã dele.
Biz era uma revista
E
da época, né?
mas a Bis só começa, ela acontece em 85. Então, assim, isso era 82, final de 82. E o Zé Augusto Lemos estava escrevendo, ele já escrevia para Som 3 e para outras revistas, fazia umas matérias para Folha de São Paulo, escrevia muito bem, era um pouco mais velho que eu, acho que ele é 2 anos mais velho que eu. E ele me convidou para fazer as fotos de uma matéria que ele estava escrevendo para uma revista que existia na época, que chamava Pipoca Moderna. Essa revista era do Zé Emílio Rondô e da Ana Maria Baiana. São dois jornalistas que trabalharam na Pop, que foi a revista icônica dos anos 70. Eram caras bem assim, bem modernos e bem, bem interessantes. São meus amigos até hoje. E eu fui fazer as fotos e ele me encarregou de fotografar o Ira, As Mercenárias e Ratos de Porão. Que era o momento, assim, eram fotos do movimento roqueiro incipiente daquela época, meio punk. Então tinham essa. Tinham, ele, eu acho que Inocentes também, mas Inocentes eu acabei não fotografando. E na hora que essas matérias iam ser publicadas, essa matéria, eu fiz as fotos, logicamente, fiz as fotos. Eu já era assistente de uma fotógrafa chamada Ella Durst, que é filha do Walter Jorge Durst, que foi um cara muito importante na dramaturgia brasileira, fez Gabriela, era um cara muito importante, ele era roteirista da Globo, naquela época, ele fez muita coisa na Globo e tal, e calhou que eu era colega do Marcelo Durst, que também virou um super fotógrafo de cinema, trabalha em Los Angeles, etc. E eu fiz essas fotos no estúdio da ela me deixava fotografar à noite no estúdio dela. E essas fotos, na hora de serem publicadas, a revista fechou por falta de financiamento. A revista gongou, a revista parou de ser. E eu brinquei com essas fotos. Eu não recebi e eu fiquei com essas fotos. Ao mesmo tempo, eu tinha uma chapa anarquista na época. Eu fazia política na época e tinha uma chapa anarquista, chamava-se Picareta. E a gente ganhou eleição. A gente ganhou eleição e a gente quis fazer uma festa para comemorar a eleição. E eu tive a ideia de convidar as bandas que eu tinha fotografado e pagá-las com as fotos que eu tinha feito, para eles usarem de divulgação. E essa festa foi uma festa de arromba na ECA, assim, foi uma loucura, assim, tipo, desceram, a gente chamava os punks de Osasco de cangaceiros, os cangaceiros baixaram na faculdade, aí tinha o pessoal que era todo mundo hippie, porra, meu carro terminou virando ambulância, eu que era pela festa, eu quase não curti a festa, bom, acabou que no dia seguinte tinha um gol cabeça para baixo no espelho d'água que existia na ECA na época.
Caraca.
O vigia da escola tinha tido dois braços quebrados, que os punks bateram no cara muito. E eu, segunda-feira, tive que ir lá me reportar ao diretor da escola, porque ele queria saber o que porra que tinha acontecido. Então, meu começo, assim, foi bem divertido e talvez até um pouco trágico. E, na verdade, aí eu comecei a ficar amigo desse pessoal que era o pessoal que já tinha muita gente que fazia música na ECA também, mas esse pessoal, o Ira e as Mercenárias, eram as bandas mais de maior prestígio em São Paulo na época, pra gente, pra molecada. Eles eram as bandas que todo mundo gostava, né? E a Sandra, que é a Sandra Coutinho das Mercenárias, era uma pessoa bem importante no meio. Foi ela que organizou os primeiros as primeiras festivais de rock dessa moçada. Então eu caí de paraquedas no meio desse pessoal, e por sorte eu tinha um certo talento também, que não ia acontecer nada se eu tivesse feito umas porcaria de umas fotos. Mas o mesmo começo foi esse, assim, lá em 82, 83.
Tá, mas antes disso aí, como é que a câmera foi parar na sua mão, meu amigo?
Aí é o seguinte, eu fui fazer intercâmbio com 16 anos numa cidade chamada Vancouver, no estado de Washington, que era subúrbio da cidade de Portland, Oregon. Era do outro lado do Lugar River. E eu era para ficar um ano só, acabei ficando um ano e meio. E fui e comecei. Eu queria ser engenheiro, né? Aí tinha um monte de aula de matemática. Lá você podia escolher a matéria que quisesse. E aí eu comecei a fazer uma aula de fotografia. Quando eu entrei pela primeira vez num quarto escuro e eu revelei minha primeira foto, minha vida mudou completamente. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí eu parei de fazer tudo que tinha de exatas, comecei só a fazer coisa de arte na escola e comecei a trilhar meu trabalho, meu, minha, 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 meu minha educação para esse lado mais artístico. Eu cheguei a fazer até trabalhar com barro, sabe? Essa coisa de cerâmica. Fui até cerâmica, aula de cerâmica eu tive. Aí quando eu voltei para cá, eu sou profissional desde os 17 anos. Eu morava em Campinas, meus pais moravam em Campinas. E eu comecei a fazendo coluna social numa revista chamada Premier Ilustrado, que era uma revista de coluna social de Campinas. O interior de São Paulo tem muitas dessas coisas, não sei se ainda tem. E aí acho que até hoje tem, mas é diferente, lógico. Passaram-se 40 anos. E eu trabalhei nos dois jornais diários de Campinas fazendo coluna social. E quando eu vim para São Paulo, eu cheguei a trabalhar até para o Amaury Júnior. De coluna social. Então eu não chegava a me sustentar, mas eu tinha esse trabalho. Então eu sou profissional, na verdade. Quer dizer, eu cheguei a me sustentar assim. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu cheguei a ganhar, cheguei a me sustentar, porque eu fazia bastante a Amaury Júnior, pagava-se mal, mas o mal antigamente era bem melhor do que se paga hoje. Fato, né? E eu era péssimo, mas eu sabia fazer coluna social. Eu punha filtro, eu sempre fui meio metido a inovar, a querer botar ideias novas. Eu sempre tive isso na minha cabeça, essa pretensão de fazer coisas diferentes. Então eu comecei a usar filtro cross, que ninguém usava nas fotos de coluna social, e aquilo todo mundo achava que era lindo. E acontecendo naturalmente até acontecer essa história das bandas de rock, que foi em 83. O ano passado eu fiz 40 anos de fotografia.
E nessa sua trajetória aí de fotografia, quais foram suas influências aí?
Cara, primeiramente, eu era. Eu tive um professor na high school, chamava Scott Weston, até nome de cara famoso da fotografia ele tinha, mas era japonês. Mas tinha esse nome, porque o pai dele era americano. E esse cara foi um cara que me incentivou bastante, porque foi o primeiro cara que viu minhas fotos e falou, pô, e me incentivou a fazer mais coisas, começou a ver que eu tinha um certo jeito para coisa. Mas quando era carruagem, lógico que eu fui aprendendo, estudando e sabendo onde olhar, onde procurar. E uma coisa que me ajudou muito foi ter sido assistente. Eu cheguei a ser assistente da Ella Dirst e do Márcio Magaldi. Os dois tinham trabalhado em jornais diários. Magaldi trabalhou muito no estado de São Paulo, fazendo o Jornal da Tarde. esses caras meio que me eram caras muito cultos, muito eram, eles eram muito bem informados e foram os primeiros a me dar um norte, assim, quem olhar, onde ver. Então, assim, tem alguns caras que eu respeito muito. Um amigo grande fotógrafo, tem vários, mas é o Horst, né? Horst, o Irving Penn, o Weston também, que foi um cara, o Stiglitz, o Avedon, quem mais? O Newman, Alfred Newman, não é Alfred Newman, tem
Helmut.
outro.
Não,
É
Helmut
outro.
Newton. Confundi.
Tem o Newman e o Newton. O
É.
Newton, o Newton eu acho interessante, mas nunca foi um cara que eu nunca fui muito da moda, assim, saca? Eu fiz moda durante tempo, mas eu era mais. Minha influência, na verdade, eu sempre fui um cara que eu desde o começo eu achei que ficar vendo muita fotografia me atrapalhava, me inibia um pouco. Eu ficava muito falando, pô, nunca vou fotografar que nem um Irving Penn. Então, eu tinha muito. Eu, desde o começo, eu comecei a entender que eu tinha que aprender o meu ofício em outras mídias. Quer dizer, eu precisava ter a minha referência a partir de outras mídias. E eu sempre fui um cara que adorei quadrinhos. Marvel, e o Deus na Terra no quadrinho, que é o Will Eisner. Então, esses caras, Stan Lee, tem um cara que fez Batman, o Batman que chama. Ah, esqueci o nome do cara, caceta. Bom, eu vou lembrar daqui a pouco. Eu
Sem
comecei
problemas.
a entender, a olhar, o quadrinho me dava muito feedback nesse aspecto de luz. E até na direção, às vezes. O Will Eisner, inclusive, é um cara que eu aprendi um livro do Will Eisner que chama A Arte da Banda Desenhada, que é o livro que eu tinha, era uma edição portuguesa, por isso que não era a arte do quadrinho, era a arte da banda desenhada. E esse livro é um livro que te ensina, ele ensina como fazer quadrinho, mas ele ensina a iluminar, a dirigir, a contar uma história. Então, isso foi um negócio que foi muito importante na minha formação. E eu sempre digo que, assim, 20 dias nos Estados Unidos ou na Europa visitando bons museus é melhor do que 4 anos de uma faculdade razoável no Brasil. Então, eu sempre fui meio rato de museu, saca? Museu sempre foi uma coisa sempre gostei muito de ir a museu. Não estou aqui sendo pretensioso nem nada, mas era uma coisa que eu gostava naturalmente. Eu era muito curioso. E sempre nessa procura pela luz. Pô, como é que esses caras iluminavam isso? E se você quiser ter uma aula de iluminação, dar uma olhada no pessoal do renascentismo. Que, pô, Caravaggio, esses caras, eles foram. O próprio Rembrandt, esses caras foram de uma importância nessa. Foram os primeiros retratistas de verdade, né? Foi muito importante também na minha formação.
E esses fotógrafos que você trabalhou como assistente, eles faziam, que eles faziam? Eles faziam retrato? Qual que era o trabalho deles?
Eles eram basicamente fotógrafos de publicidade. Uma coisa que eu comecei fazendo, muito cedo comecei a fazer um certo sucesso no meio, certo? Então, com 25 anos, 26 anos, 27 anos, eu já estava fazendo muito publicidade. Mas a publicidade sempre foi, para mim, foi um tabu, assim. Primeiro que eu tinha altas reservas, eu era meio rebelde, sem saber por quê. Mas me irritava um pouco aquela pressão, aquela coisa da referência como ponto de chegada e não como ponto de partida, entendeu? Sempre me irritou. Eu estava 100 por hora, né? Eu fazia parte do movimento, então eu estava saindo toda noite, eu estava me divertindo também, e eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Publicidade requer uma certa disciplina, talvez, coisa que eu não tinha na época, e que o rock and roll e a música eu não precisava tanto, porque eu conseguia trabalhar e fazer as coisas de um jeito muito mais relaxado, entendeu? Então, assim, minha carreira, talvez eu tivesse ficado rico se eu tivesse continuado na publicidade, mas não tivesse ficado tão feliz comigo mesmo, né? Assim, tinha uma questão aí de saber. É uma coisa que eu não sabia lidar mesmo, né? É uma coisa que eu não entendia muito bem aquele papo publicitário, sempre foi um problema para mim.
Teve um primeiro grande momento aí que você se viu na hora de fotografar e gelou na hora, falou, puta que pariu, agora eu tenho que fazer, eu tô aqui na cara do gol.
Olha, acho que uma das coisas que eu nunca tive mesmo assim, de nervoso assim, tive alguns momentos que eu tive alguma dificuldade em lidar com certas pessoas, mas eu nunca fui, eu sempre fui um cara meio seguro do que eu queria fazer. Assim, essa parte, assim, até com as bandas de rock, eu era muito assim, eu dirigia com muita certeza, todo mundo sabia que tá, eu deixava todo mundo muito seguro do que ia acontecer, né? Depois eu comecei a retratar, ir pro retrato mesmo, retratar celebridades, retratar gente importante e tal. E eu também nunca tive muito problema com isso. Mesmo que eu sempre fui um cara muito objetivo e muito rápido nas, no, no, na, no, no trabalho em si, né? Eu sempre achei que, é lógico que depois de um tempo eu achei isso, mas com um certo tempo eu comecei a descobrir que os primeiros 5 minutos são os melhores 5 minutos que você vai ter para retratar uma pessoa. Que depois desses 5 minutos, ó, é encheção de linguiça. Salvo algumas pessoas, mas eu sempre fui assim. Uma coisa que eu aprendi, que a primeira coisa que deixa um cara à vontade, confortável, é você dar segurança para ele. Você chegar para o cara e falar assim: mano, fica tranquilo que você vai sair bonito na foto. Não necessariamente bonito esteticamente, mas vai ter uma foto legal para você mostrar para as pessoas. Então, eu nunca tive muita dificuldade. Eu já fotografei gente de tudo quanto é tipo. Já fotografei desde gente muito, muito, muito simples até gente muito, muito, muito importante. E é um tratamento que é o mesmo para todo mundo. É ser natural, não ser arrogante, né? Essa coisa, fotógrafo grande parte de fotógrafos que eu vejo, inclusive vejo nesses tutoriais e tal, essa empáfia, né? De se achar. Meu, fotografia é um ofício como outro qualquer. Você tem que ser bom naquilo que você faz dentro das suas limitações. Nada que você possa. Não tem que ter essa insegurança de se achar mais importante do que o fotografado, ou achar que, ah, não. Eu sempre fui um cara muito, muito assim, deixei muito meus fotografados à vontade, inclusive de escolher onde queriam ser fotografados. Eu só tinha uma coisa, eu precisava achar luz. A luz era o lance, né? A minha preocupação era com a luz e com a direção e de deixar os caras à vontade. Assim, eu não me lembro de ter tido alguma dificuldade com alguém. Tive dificuldade com o Márcia Suplicy, por exemplo. Foi grossa pra caralho comigo, entendeu? E eu, por exemplo, o dificuldade. Eu tinha até uma história engraçada. Eu tinha um estúdio no Bexiga, e eu fui contratado pela Sony para fazer a capa do disco novo do Fábio Júnior. E meu estúdio era no Bexiga, e de um lado era o Pai de Santo, e do outro lado era um cortiço. Tinha um antigo, e o cortiço tocava umas músicas de. O cortiço basicamente era ocupado por garçons que trabalhavam, garçons e gente da cozinha que trabalhavam nos
Restaurante
restaurantes do
italiano
Bexiga.
ali.
Trabalhavam à noite. E chegava no meio da tarde, os caras não estavam trabalhando, os caras estavam jogando um dadinho, que se só via o dado, os caras jogando dado a tarde inteira, e a música rolando alto pra cacete, e era forró, era música popular. Hoje seria sertanejo, né? Seria uma coisa bem hip hop. E o Fábio Júnior ficou muito incomodado com a música. Aí ele perguntou pra mim: esse som vai ficar? Eu falei, não, daqui a pouco toca você também, achando que eu tava falando uma coisa. Ele achou aquilo uma puta de uma grosseria minha. Pode, cara. Foi embora. O cara simplesmente deu meia volta e foi embora. Eu recebi da Sony, os caras ficaram super chateados com o Fábio Júnior. Depois eles voltaram, porque não deu certo a foto que eles tinham feito com outro fotógrafo, voltaram. Aí eu cobri mais caro, aí eles não fizeram comigo. Essa história é bem engraçada, eu acho engraçado. Foi o único problema que eu tive, assim, basicamente com. Que eu me lembro, né?
Essa história é muito boa. Bom, eu amo Bexiga. Eu vivi muitos anos ali na Bela Vista, então Bexiga era do lado ali, era meu quintal.
Eu estive na Marcos Leão ali, vai passava, ensaiava, passava na frente do meu estúdio. Era bem divertido. Era bem divertido até o dia que me roubaram todas as minhas câmeras.
Putz, aí é foda.
E aí era o pessoal do cortiço mais perto dali, o pessoal do crack. Aí você tem que ir lá tentar conversar com o cara. Aí você conversa com você. Eu fiquei muito tempo, eu fiquei 10 anos no Bexiga. Aí você começa a conhecer todo mundo, né? Eu acabei havendo alguma parte, mas a partir do momento que roubaram meu equipamento, eu nunca mais fui um cara assim de ter muito equipamento, de ligar para equipamento. Na verdade, eu acho equipamento um saco, mano. Se eu pudesse, eu não tinha nem câmera fotográfica. Eu acho chato, eu não falo sobre isso. Eu acho chato quando alguém chega para mim e pergunta sobre equipamento. Eu não quero saber da lente X, eu não quero saber da câmera tal. Eu falo assim: que câmera é essa? É legal? Eu sempre tive Canon. Então, assim, a minha vida toda foi entrar num BH quando eu ia para Nova York, procurar o que eu achava que tinha legal, que eu precisava para mim. E acabou que no meio da minha vida, quando eu tinha já 20 anos de fotografia, eu passei praticamente a só fotografar com lente normal, tanto na 35 quanto na 6x6. Então eu sempre trabalhei ou com 80mm na Rolleiflex ou com a 50mm na 35mm. Né?
Legal.
Então, assim, meu trabalho é muito em cima, assim, você vê que tem um ponto na minha vida ali por meio dos um pouco mais do final. Principalmente no final dos anos 90, que eu parei completamente de usar outras lentes. É bem significativo isso para mim.
E, cara, você fotografou muita gente da área da música, assim, você por algum momento pensou em fazer música, teve banda, se envolveu com.
Não, a minha história com música foi o seguinte: eu tenho mais dois irmãos, são dois irmãos mais velhos, somos em três. Todos nós fazíamos aula de violão no conservatório. Meu pai pôs a gente na aula de violão muito cedo. Eu comecei a estudar violão com 7 anos. Aí, no final do primeiro ano, tinha aquele final de ano de conservatório, que todo mundo faz um showzinho, que eu e meus irmãos íamos nos apresentar. Meu pai até pôs nome, Trio Mar, que é Mário, André e Rui, éramos seis, né? Trio Mar, e aí tal, na hora de entrar me deram duas maracas, você vê como eu era bom.
Bom, mas eu sei bem do que você está falando, porque eu sou professor de conservatório, né? Eu estudei música minha vida inteira, minha mãe tocava, eu comecei a tocar desde criança. E eu acho que eu fiz música não por amor, mas sim porque era a única coisa que eu sabia fazer, que eu vinha fazendo desde muito tempo. Mas vamos lá. O que é um bom retrato? Quando que você acha que você fez um bom retrato?
Eu acho um bom retrato. É um retrato que que as pessoas olham e veem alguma coisa interessante sobre a pessoa fotografada, entendeu? É uma coisa assim, eu não gosto de querer ser profundo, né? Que pega a alma da pessoa, acho muito piegas. Mas eu acho que o bom retrato é você conseguir passar o que aquela pessoa é naturalmente. Eu tinha alguns diretores, né, de redação, alguns jornalistas. Jornalistas nunca devia dar palpite em imagem. Jornalista não entende um cazzo de imagem. Jornalista tinha que escrever e ficar quieto. Só no Brasil é que jornalista dá palpite na parte de design gráfico e na parte de imagem das coisas. Em um lugar do mundo, a parte de arte, de fotografia, de design gráfico, essa parte toda tem o pessoal que tem o mesmo peso do pessoal do jornalismo. E essas duas coisas têm que andar juntas. Aqui no Brasil, como o jornalista é sempre o diretor da revista, ele dá palpite, ele acha que ele tem uma boa ideia para uma foto. Eu passei por várias discussões em redação, falando, mano, isso é completamente descabido. Ou então eu ouvia aquilo que o cara queria que fizesse e entrava por aqui, saía por aqui, eu voltava com uma foto completamente diferente. E eu, por ter sorte, ter algum jeito, a foto era boa e o cara não podia recusar. E geralmente você não consegue refazer a maioria das fotos por fator de tempo, por um monte de coisa, né? Aí para mim, eu tinha assim na minha cabeça, o que que eu fazia? Geralmente na música eu tinha que conhecer a música dos caras. Eu tava com o rock, basicamente, para mim era muito simples, porque eu conhecia todo mundo praticamente. Dificilmente eu não sabia qual era, não tinha visto uma banda ao vivo ou não tinha escutado o disco da banda. Então eu sabia exatamente como eu achava que aquilo ia ser retratado. E tem outra coisa, nunca, assim, nem sempre as pessoas iam ao estúdio, nem sempre eu tinha um estúdio abril para fazer essas fotos. Muitas das vezes eu tinha que ir aonde os caras estavam. Então eu sempre usei isso a meu favor. Então assim, eu sempre estava atrás de alguma coisa diferente e estava sempre arriscando. Eu acho que a molecada hoje tem que pôr na cabeça que arriscar é legal pra cacete, não tem medo de errar. Pode acontecer. Eu, por exemplo, já fiz altas barbaridades, arriscando assim, coisas que eu não, se eu fosse um pouco mais responsável, não teria arriscado. Sorte que eu não tive azar. Eu arrisquei e deu certo. Mas eu botava uma coisa na cabeça. Eu fiz uma vez uma série de fotos de moda para a revista Elle. que eu tinha uma câmera que era uma Pentax que tinha múltipla exposição. Isso na época do convencional, né? Na época do analógico. Então eu tinha um botãozinho ali que eu girava e o filme não rodava. E eu conseguia fazer múltipla exposição. Tem uma foto dos Titãs no meu Instagram que eu falo que é exatamente isso. Uma foto, a última foto dos Titãs que está no meu Instagram. Eu fiz isso com os Titãs também. E assim, eu fiz isso assim, com os Titãs, eu tinha que entregar uma foto e eu fiz a foto, eu fiz era assim, eu faz, eram seis retratos num fotograma. E eu, então assim, era completamente arriscado, mas eu tinha um métodozinho que eu tirava o despolido da câmera. E eu fazia com a canetinha, eu fazia umas bolinhas onde cada um ia, deveria estar. Então eu fazia umas bolinhas, e aí eu ia pondo os caras na bolinha e iluminava. Só que um fotograma demorava 15 minutos para fazer. Imagina os Titãs, são oito, né? E eu fiz isso, assim, eu fiz, e assim, demora um tempão. Eu lembro que no final de uma noite, uma sessão de 3 horas com os Titãs, eu tinha feito dois filmes. E eu tive três fotogramas absolutamente maravilhosos. O resto eu uso hoje com. Eu posso usar hoje com o advento do Photoshop, eu posso montar. Mas eu tive três fotogramas que deram absolutamente muito certo. E assim, isso era um risco. Ainda mais os Titãs, são oito caras. Imagina a agenda desses caras, né? Familiar, eles eram de São Paulo, mas não era fácil. Os caras já estavam fazendo sucesso, já tinha agenda, tinha show. Então, assim, eu acho que tem que ter uma dose de sangue frio aí, que eu não tinha muito medo de ter. E era uma coisa meio irresponsável. Hoje eu acho que eu hoje não faria mais isso.
Faz parte da juventude.
É, exatamente. Eu não tinha medo de usar essa juventude a favor ou contra, sei lá.
Sim.
Entendeu?
Você tem algum processo na hora de fotografar? Você, bom, fotógrafo que fotografou muita gente da área da música. Você fotografa com música? Você fotografa no silêncio? Como que é?
Eu fotografo de qualquer jeito, cara, porque eu vou. Eu
Até com a
aprendi.
música dos vizinhos, né?
É?
Até com a música dos vizinhos.
Até com a música dos vizinhos, eu cansei de ir lá, falava, gente, pelo amor de Deus, eu tô trabalhando aqui, preciso de silêncio. O povo quer ouvir a música deles, ou então punha a música dos caras no talo que sobrepunha a música dos vizinhos. Mas você sabe que eu nunca fui muito acostumado em trabalhar com música. Eu ponho música às vezes quando eu lembro. Às vezes eu não lembro, não ponho. O que eu faço, basicamente, é tentar deixar a pessoa à vontade. E eu sempre, eu sempre deixei a adversidade trabalhar a meu favor. Cansei de chegar em lugares, pô, cheguei. Eu trabalho. Depois de algum tempo, eu descobri que eu não. Eu não. Eu, assim. Eu sempre tive assistente e teve uma fase que eu não tinha assistente. Eu comecei a diminuir minha tralha de fotografia a uma tocha ou uma fonte de luz. Que eu descobri que com uma fonte de luz e rebatendo, eu conseguia fazer quase tudo aquilo que eu gostaria que fosse. E isso acabou dando uma cara para o meu trabalho, entendeu? Assim, eu sempre gostei de usar luz natural, então se tinha luz natural, nem usava luz. Eu sempre. E aí você começa a trabalhar com isso começa a te dar um norte, que você. Meu, eu odiava ter muita lente. No dia que eu peguei e descobri com a lente normal, numa 35 mm, eu podia fazer tudo que eu gostaria de fazer, e eu me acostumei com aquele olhar normal, com aquele olhar do olhar normal do ser humano, aquilo foi uma foi eu parei de ficar com essa história de de ficar, pô, preciso ter equipamento, não, não, meu, tudo era, para mim era muito simples. Se não tivesse acontecido o advento digital, eu tava com meu equipamento, minha Rolleiflex SL66 e minha Canon F1 até hoje, com as mesmas lentes, entendeu? Inclusive, assim, para mim, bom, isso a gente pode falar depois. Mas então, voltando ao assunto, o que eu sempre usei é deixar a pessoa à vontade, eu já falei isso, e tentar corrigir postura, que é uma coisa que as pessoas não entendem muito. A postura sempre é muito importante. São pequenos detalhes. Eu cheguei ao ponto, os anos 80 era muita pose, né? Tinha muito aquela coisa de pose e tal. Aí veio os anos 90, o grunge, que era uma coisa mais natural, um pouco mais solta, tal. E hoje é tudo um pouco, tudo mais ou menos um pouco. Tem gente pose, tem coisa. O rap é sempre mais posado. Aí tem um lado que é mais relaxado, que é o pessoal, os hipsters. Então, assim, a gente se adapta a cada tipo de movimento. Mas é assim, deixar esses caras. Eu discuto muito com os caras, eu pergunto: o que que você quer? Assim, eu peço geralmente, quando eu vou fotografar alguém, me manda suas referências. Aí eu explico: ó, referências você não vai ter aquilo que você acha, aquilo exatamente. Referência é ponto de partida. Ponto. E às vezes, com o decorrer do trabalho, eu acho que assim, quando você fotografa um artista, principalmente quando você está fazendo uma capa de disco, é um trabalho conjunto, cara. Não adianta você ser o fotógrafo, bambambam, eu vou dar o. Meu, isso é muito egocentrismo. Você tem que.
Você nunca sai de casa com uma ideia já pré-estabelecida.
Assim, eu preciso do feedback do cara para eu conseguir somar. O grande lance é você conseguir deixar o cara feliz e você ficar feliz também. Então, pelo menos é o que eu tento fazer toda vez que eu fotografo hoje em dia, entendeu?
Você costuma conversar antes de fotografar o cara, bater um papo com ele?
Papo, isso sim, sempre bater um papo antes, conversar, saca? Hoje está mais fácil, você pega, por exemplo, o Skype ou coisa, você bate um papo, aí eu acho que a gente tem isso aqui, aí mando pro cara as referências que eu vejo, que eu sinto pelo som do cara, pode ser, etc. A pessoa manda de volta, e mesmo assim, às vezes as coisas assim. As coisas. Às vezes, eu tive uma experiência recente, há 2 meses atrás, com uma artista nova, boa, uma puta, um gênio, uma menina da MPB aí que vai estourar, que já tá na boca aí do povo e tal. Não vou falar o nome porque eu não queria. Não, porque eu vou falar coisas que talvez não seja interessante saber, ninguém saber. Mas essa menina, ela tem uma presença, uma força, uma força mesmo de personalidade, coisa incrível. E ela canta e tem uma postura no palco, é incrível. Olha, eu virei fã incondicional da menina. E a gente trocou ideias, pô, vamos fazer por aqui, vamos fazer por aqui, vamos fazer por lá. Quando eu chegou, que eu fiz as fotos, ela gostou de um monte de coisa. Assim, ela gostou de um monte de coisa, mas ela gostou muito mais de umas coisas que eu achava que não eram tão boas quanto as coisas que eu achava que eram bem boas. E assim, o meu papel aí foi passar para ela que assim, primeiro, não existe, por exemplo, ela não tinha pele muito boa. Porque quando você vê a pessoa pessoalmente, você não percebe muito isso. Eu, por exemplo, quando eu estou conversando com um cara, eu não estou ali naquele desconto, eu não tô olhando na cara do cara, primeiro que fica chato, né? Você começa a ficar olhando pro cara ter olheira, assim, não. Eu vou ver isso na hora, na câmera e tal. Na hora que eu pego, faço os primeiros cliques e vou ao computador. Eu não sou aquele cara que trabalha direto com o computador no estúdio, meu computador fica na outra sala, eu não gosto de ficar vendo as fotos que eu estou fazendo. Eu trabalho com digital, odeio analógico hoje em dia, fiz tudo que eu podia fazer no analógico. Acho que o digital já superou o analógico há muito tempo, é loucura. Eu acho que a molecada que quer testar, que quer aprender no analógico, eu aprendi no analógico, cara. Eu trabalhava fazendo show com cromo, eu não podia errar. Eu tive laboratório 20 anos da minha vida, de todo dia estar dentro do laboratório e revelar todo o meu trabalho PB. Sempre fui eu que revelei, sempre fui eu que ampliei. Eu sabia fazer tudo no laboratório. O nego pode ampliar tão bem quanto eu. Isso eu falo de boca cheia. Mas melhor não. Igual, tudo bem. Mas melhor o meu trabalho, eu nunca vi ninguém ampliar. Então, assim, eu tinha noção, eu fui estudar isso, eu fui atrás, eu tive bons professores. Ah, então, assim, sempre fui um cara que fui atrás do que eu gostaria de fazer. Então, aí chegou por exemplo, aí chegou nessa parte que eu fui editar as fotos, eu vi que a pele da menina era muito pior do que eu tinha percebido naquelas primeiras fotos que eu tinha olhado. Então, eu comecei a limpar isso. Aí a menina falou: "Não, Rui, eu não queria essa pele tão tratada assim." Falei: "Linda." E uma coisa que o David Byrne falou lá nos anos 70: no palco, tudo tem que ser maior que a vida. Você é maior do que as suas. Sabe? Você não pode aparecer com espinha na cara, mas é um monte de espinha, não era uma ou duas. Mesmo com uma ou duas, entendeu? Então, esse tipo de coisa que às vezes você tem que. Ali, assim, passa a ser um problema. Ficou meio estranho, porque eu falei: "Não, você tem que tratar essas fotos, não dá para tratar. Não dá para não tratar." Bom, acabou que deu tudo certo, ela adorou, ela entendeu e tá tudo certo. Mas, assim, basicamente é isso. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, eu viajo um pouco. Pode me interromper.
Não, foi ótimo, é isso mesmo. E nessa sua trajetória, teve alguém que você se recusou a fotografar? Você falou, meu, puta, esse cara não dá.
Não, tiveram assim, ideias. Eu nunca me recusei a fotografar ninguém. Eu tenho um trabalho lindo, quer dizer, se dá para dizer que é lindo, sobre o Pedrinho Matador, o maior serial killer da história do Brasil. É um cara que matou mais de 170 pessoas. Ah, eu fui na prisão fotografar esse cara. E é lindo o trabalho. Ah, agora, me recusei, por exemplo, a fazer o Samuel Rosa. A ideia era fazer o Samuel Rosa. Isso é da Bis. A Bis, eu tinha altos palcos, cara. Assim, eu tinha umas ideias, mano, mas as ideias eram muito toscas. Eu posso falar isso, eu falava na cara dos caras antes e falo hoje. E alguns deles me dão razão hoje. Aí vieram com a seguinte ideia. Como é que chama a banda do Samuel Rosa?
Skank,
Tiger?
skank.
Skank. Acabar de vender 1 milhão de discos. Aí os caras queriam que eu fotografasse o Samuel Rosa segurando um mocap de 1 milhão, 1 milhão, 1 milho, grande, na capa. Essa foto saiu. Eu falei: "Não, eu não faço, não vou fazer." Também tem história com o João Gordo, que queria que fizesse uma foto com o João Gordo rasgando dinheiro. Eu cheguei pro João Gordo, meu amigo, né? Falei: "João, você acha que rasgar dinheiro?" Eu falei: "Rui, eu não sou louco, não rasgo dinheiro, mano. Não vou rasgar dinheiro, tô dentro." O João falou. Aí eu apareci com umas fotos bem diferentes. Não tinha rasgando dinheiro, tinha ele fumando charuto, tinha ele pegando dinheiro na mão, um monte de dinheiro dele, mas rasgar dinheiro, que era a foto que eles queriam, aquela foto do cara rasgando dinheiro. Então, até hoje eu não entendi por que eles me pediram essa foto dele rasgando dinheiro. Eu não sei se era porque eles tinham recusado um contrato com a Warner. Eu não lembro muito bem qual era a história, mas era um papo assim, entendeu? Então,
Aliás,
assim.
você tem uma. Desculpa te interromper, você tem uma foto linda, acho que é do João Gordo e com Bezerra. Cara, essa foto é linda, linda demais.
Essa foto foi assim. Por exemplo, essa foto. O que que eu fiz? Assim, a ideia. Isso foi a ideia que eu achei. Bom, tudo bem. Ah, legal, botar o João Gordo e o Bezerra da Silva tomando leite.
Maravilhoso.
Essa ideia partiu assim, foi um brainstorm de todo mundo, tal. Eu achei legal, vamos lá fazer. Mas na hora, eu não falei como o João devia beber o leite. Eu não falei como o Bezerra devia se portar. Eu deixei os dois caras da menina na minha frente e fui clicando. Eu fiz um filme. Nessa época eu fazia. Assim, eu sempre fui meio econômico, né? Então, as caras da redação me adoravam, porque nego chegava na redação, pedia para fazer um retrato de João Gordo e Bezerra da Silva, um pacote de filme 35 milhões. Eu pedia dois rolos, e fazia um. E guardava o outro para mim, lógico. Entendeu? Então, assim, eu hoje tenho uma maior dificuldade em tirar, por exemplo, se eu vou fazer um retrato para eu tenho uma maior dificuldade. Chega ali pelas 40 poses, eu já tô ok. Aí eu só faço porque geralmente eu tenho um diretor de arte da revista que está inseguro e que acha que tem que fazer mais opções. Mas no fundo, ele pega aquelas fotos lá do começo. Sempre é muito louco isso. É sempre o começo, pelo menos ali pela 20ª. Às vezes é primeiro clique. Tem uma foto que eu fiz da Macy Gray, que ela, super mal-humorada. Sempre foi muito difícil fotografar gente de fora aqui no Brasil, porque os caras não estão nem aí com o Brasil, né? Chego aqui e puta. Então, assim, você pode dizer que você é da Vogue, do Cacto, que for, o cara não tá nem aí para você. Então, assim, todas as fotos que eu fiz de gente importante, internacional, as pessoas não me trataram muito bem. E eu, na boa, a primeira coisa que eu falava assim: Hi, how are you? I will be fast, I will be very objective. Let's go. E fazia as fotos. A foto, a Gabi Grey, eu fiz um filme de 12 poses, e as duas primeiras fotos são as fotos que eu publiquei e que estão no meu Instagram até hoje. São as duas melhores fotos. Do James Brown. James Brown, eu fotografiei o cara me deu 5 minutos. Ele me deu 5 minutos. Foi no antigo Hotel Hilton, no centro da cidade, em frente ao Copan. E ele foi super simpático. A história é bem divertida, porque ele tirou aqueles garfos da bota e arrumou o cabelo e tal. E também o James Brown foi um filme de 15 poses. Eu devo ter tido aquela foto na 8ª foto. Então, assim, por isso eu me acostumei com essa rapidez muito cedo. Então, isso me deu uma. A diversidade, eu consegui reverter ela a meu favor, entendeu? Eu acho que isso é um básico assim, do meu trabalho. De não ter tempo ruim. Já fiz foto assim, de terminar, por exemplo, tinha uma época que eu fazia uma foto novela para uma revista que chamava Big, da Editora Azul. E era uma foto novela com atorzinho da Globo, que hoje estaria fazendo aquela novela das 5 horas da tarde, eu não sei o nome, chama, sei lá o nome que é.
Acho que Malhação, né?
É, Malhação, que é sempre atorzinho novo, é uma revista de. Era uma revista que era feita pela redação da Capricho. Chamava Kiki. Eu inventei de fazer fotonovela. Eu cheguei a fazer 102 takes diferentes em um dia, no espaço de 12 a 14 horas. Imagina 102 cenas.
Caraca, muita coisa.
Aí, assim, meu assistente ficava louco. Eu lembro que nessa época eu tinha um assistente mulher, uma menina grande, que eu lembro que chegou no fim e falou assim: Rui, eu não aguento mais, quero. No dia a gente estava em Atibaia, com aquele ator que hoje apresenta. Acho que o. Ai, eu vi, minha sogra e minha mulher vem. Ai, o negócio. Programa de calouros de criança que tem na Globo aos domingos.
Putz, não tenho a menor
Aqui na.
ideia, eu não assisto TV, cara.
André não sei o quê. André, era ele, novinho, magrinho ainda, ele era magro naquela época. Ah, acabou a luz, porque o dia acabou, e eu estava nas últimas cenas. E eu lembro que tive dúvida, eu estava sem luz, eu não tinha nem levado equipamento, não tinha onde ligar, porque a gente estava no meio do mato. E a gente tinha a Kombi de transporte. Eu peguei a Kombi, tinha uma rampinha desse lugar, que era uma casa, que era da garagem, eu usei a rampa da garagem, fiz o cara manobrar a Kombi para conseguir, com o farol da Kombi, iluminar as duas últimas cenas que eu precisava. Assim que eu já passei por várias, pegar e ter luz e iluminar o cara com lanterna. Já fiz isso, assim, às vezes eu nunca tive muito medo de fazer o que eu precisava fazer. Se eu tivesse que entregar o um negócio, eu tinha que entregar, entendeu? Então, nisso, eu acho que eu me safei bem. E assim, sempre fui um cara de dar pouco problema para produtora, para produção, entendeu? Sempre tratei dessas pessoas muito bem. Assistente, não. Assistente, eu trato mal. Eles são a minha mão. Não é porque, assim, minha mulher às vezes fala, pô, você tá tratando seu assistente mal. Mas é porque eu fui assistente. Na minha época, assistente fazia banco. Eu era boy, eu era assistente. Eu pintava fundo, eu cheguei a pintar fundo de 300 metros quadrados em 5 horas. Entendeu? Tinha que botar um tom de cinza, que era. A gente fazia. A Ella Deus fazia C&A. E tinha um tom de cinza, e eu tinha que esperar o último fotógrafo. Tinha um estúdio aqui na Giovanni Gronk, chamava Spagatti, é um estúdio de aluguel. E eu tinha que esperar o último fotógrafo sair e entrar. Às vezes o último fotógrafo saía meia-noite, a foto ia começar às 6 da manhã. 300 metros quadrados, eu sozinho pintava um estúdio de 300 metros quadrados de cinza, e dava duas mãos.
Caramba.
E geralmente eu chegava bem louco. E era o meu jeito de fazer aquilo funcionar. Geralmente tinha tomado um ácido e pintava aquela vez.
É o único jeito, né?
É o único jeito.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma foto sua. Agora a gente tá todo mundo preso em casa por conta da quarentena, mas tem uma foto
Mas eu
sua.
maltrato. Peraí, deixa eu falar uma coisa. Eu trato mal o assistente assim, eu dou bronca. O cara tem que entrar. O cara tem que estar preparado. O cara tem que estar na ponta dos cascos. O assistente não pode estar olhando para o lado enquanto você está fotografando. O assistente tem que estar me ajudando para ver se a roupa do cara está decente, se tem fiapo de roupa na roupa do cara. O cara tem que me dizer: ó, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, aquela luz não está espocando. O assistente tem que estar na ponta dos cascos. Se o cara não tá. Nesse aspecto, eu sou bem chato. Assim. E eu sou muito rápido. Então, o cara tem que ser rápido também, entendeu? Eu passei muito tempo sem assistente, porque eu cheguei num momento da minha vida que eu achava que eu era autossuficiente. Isso me ajudou também num monte de coisas. Eu tava querendo. Era uma fase que eu tava começando a viajar, eu tava querendo ser mais um fotógrafo de viagem, tava querendo fazer. Tinha na minha cabeça que eu queria fazer uma guerra, era uma coisa que eu queria fazer. Eu só fui para o Afeganistão porque eu fiquei doente e eu descobri em 2002, fevereiro de 2003, que eu não tinha rim, porque eu estava indo para o Afeganistão.
Então, a gente está preso aí por conta da pandemia, né? Mas eu vi uma foto sua lá no centro de São Paulo, uma foto que você fez do Raul Seixas, é isso?
É isso. Ali eu fiz esse retrato do Raul em 1987. na casa dele no Butantã. Aquilo ali foi um projeto da prefeitura, museu de rua, museu de arte de rua.
Uhum.
É isso, museu de arte de rua, da Secretaria de Cultura de São Paulo, que era um projeto do Ale Youssef. Quem me chamou para fazer parte foi o próprio Ale Youssef e o Léo Madeira,
uhum,
e o Francis de Holanda, que foram os caras que fizeram a curadoria, e fui convidado. Aí eles queriam que fosse o Raul, eu também achei bem legal, porque o Raul é o ícone do nosso rock and roll. O Raul é o Raul. Essa sessão com o Raul, eu tenho o maior carinho por ela, porque ela foi uma sessão muito, muito importante para mim, e que foi muito mal usada na época, assim, os caras quase usaram como desprezo.
Uhum.
Que o Raul estava numa época muito assim, o rock dos anos 80 estava em ascendência, bombando em tudo quanto é rádio, e o Raul estava no ostracismo, né? O Raul era o cara que tinha já deixado de ir a um monte de show, estava com problemas sérios de bebida, com a bebida, com as drogas. E eu fui, deram essa tarefa de eu ir à casa do Raul no Butantã, onde ele morava com a mulher dele, que é mãe da... Ah, eu não lembro qual filha que é, mas é a mais nova.
Uhum.
E eu cheguei na casa do Raul, a esposa dela atendeu, ela falou pra mim: pô, o Raul tá lá atrás, vai lá acordar ele. Eu falei: como? Vai lá acordar ele tá te esperando. Aí eu cheguei, era uma edícula, eu subi a escadaria e eu viro à direita, assim, tem uma porta, uma cama e o Raul Seixas dormindo numa cama. E eu: Raul, acordei o Raul. Raul olhou pra mim assim e falou assim: você é o fotógrafo? Eu falei: não, fotógrafo. Ele já levantou da cama, deu um grito: João! Aí veio o João subindo a escadaria com uma bandeja, com duas Antárticas. Eu lembro na época, eram duas Antárticas 300ml. Ele foi e bebeu no ato. E aí a gente começou a fotografar. Assim, com a roupa que ele tava dormindo. Já tava pronto. Ele já tava com cachecol, ele já tava com um moletom, ele tava pronto.
Uhum.
Bom, e eu fui, e foi uma tarde tão legal, porque foi uma manhã, e aí fiquei até umas 4 da tarde na casa dele. Ele me ensinou tanta coisa, ele me botou vídeo pra ver de rock, ele contou um monte de história. Foi uma tarde pra mim, assim, é engraçado, na época você... Lógico, eu sabia quem era Raul Seixas, eu já era fã do Raul.
Uhum.
Mas quanto mais ano passa, essa história fica na minha cabeça como sendo um dos fatores mais marcantes da minha carreira.
Rui, cara, muito obrigado pelo nosso bate-papo aí.
Muito proveitoso. Espero que você tenha gostado.
Gostei pra caramba, foi uma baita aula aí. Eu que adoro retratos, aí te ouvir falar e contar essas histórias aí, pra mim é muito, muito edificante, cara. Ouvir é maravilhoso. E é isso, onde as pessoas podem achar o seu trabalho?
Meu trabalho tá todo no Instagram. Se você der o scroll no Instagram, você vai ver as coisas mais importantes que fiz na minha vida. Tem ainda, tá faltando coisa, porque eu vivo achando coisa, eu não perdi nada.
Uhum.
Eu tudo que eu fotografei eu guardei, então eu tenho um puta arquivo.
Uhum.
Então, assim, isso é uma grande, a minha grande, eu acho que o grande compromisso que o fotógrafo tem com a sociedade é a memória, cara.
Sim.
Eu acho que o fotógrafo que não se preocupa com memória, ele é um artesão. Ele nunca vai chegar a ser artista.
Sim.
Porque a memória, meu, a memória é foda. Memória é importante, ainda mais nesse país que a gente vive, que ninguém tem memória. Pô, Eu tive meu monte de coisa que eu deixei na Abril, os caras simplesmente queimaram. A Abril incinerou negativo, e negativo nunca, porque eu nunca dei negativo pros caras, mas incinerou cromos meus que eu não tenho mais. Ainda bem que eu guardei, eu sempre dava um e ficava com o outro, dava um e ficava com o outro. Se eu não tivesse feito isso, eu tinha perdido James Brown, eu tinha perdido as fotos icônicas que eu tenho do Chico Science, eu tinha perdido as fotos icônicas que eu tenho do RPM, eu tenho as fotos que eu tenho do Kiko Zambianchi, de todo mundo, do Ira, dos Titãs. Eu descobri que eu tenho a vida dos Titãs inteira, quase todos os anos, até a final de 90. Eu fotografei os Titãs, todo ano eu tenho uma foto dos Titãs. Nem eles sabiam disso. E eu descobri outro dia, porque vieram atrás de mim, para saber se eu tinha fotos dos Titãs da década de 80. Eu falei, tem um monte. Aí eu comecei a ir no arquivo, meu arquivo está todo. Ele está todo lá. Ele está em ordem alfabética, mas não em ordem alfabética de bibliotecário. Tem o C e tem uma gaveta cheia de C. Aí tem o V e tem uma gaveta cheia de V, mas não está no, né?
Sim.
VA. A, V, O, B, B, I, B, I, B, E, B, I, não tá. Então,
Sim.
assim, tá lá. E eu tenho aquilo tudo guardado, print file, tudo muito bem guardadinho, tudo muito bonitinho. E eu o que o grande o, a coisa legal que está acontecendo nessa quarentena é que eu tô conseguindo escanear muita coisa que eu não lembrava que eu tinha. Tem um
Sim.
monte de banda, cara, que eu não lembro nem o nome, que eu preciso ligar comigo, que era o jornalista da época, e falar, mas meu, você lembra que banda era essa? Ou então, eu tinha assistente que não punha data nas coisas. Eu
Putz.
mandava pôr e o cara não punha, não sei por quê. Aí tem lá um negócio que eu não sei se é 85, 86, 87, 88. Aí eu ligo os caras, falo, lembra disso? Lembro, quando foi? Aí eu tô fazendo todo esse trabalho de novo. Então isso também, quarentena está servindo para isso, pelo menos para isso está servindo para mim.
Pô, que legal. Rui.
Qualquer coisa, se você precisar de mim, liga. Tenho o maior prazer.
Pô.
Eu fiz seu trabalho, gostei.
Pô, que legal.
Achei simples, achei honesto, achei legal pra caralho.
Porra, muito
Porque eu acho
obrigado.
que aí não adianta. E não tem assim, não vejo ali, eu vejo uma cara ali, entendeu? Eu acho que o legal é você ter sua cara. Por isso que eu não vejo muita fotografia. Eu odeio esses nerds, eu não sei se eu estou te ofendendo, mas desculpa se eu tiver.
Imagina.
Eu odeio nerd que fica falando nome de fotógrafo, aí os caras falam um monte de nome. Eu já fui assim, cara. Hoje em dia eu não quero nem saber. Eu parei de ver. Eu vejo foto hoje, fotografia hoje, para saber o que está acontecendo. Mas eu não vou procurar quem é esse cara, quem não é, quem, entendeu? Assim, e eu acho que o importante é a gente fazer coisa que daqui a 40 anos nega olhe e fale, olha que puta foto do caralho. É esse que é importante. E você tem que ter sua cara. Você só vai ter sua cara se você achar o seu caminho. E às vezes o caminho está na dificuldade e não na facilidade, entendeu?
Bom, muito obrigado. Vamos ver se depois que acabar essa pandemia aí a gente marca de se conhecer pessoalmente, tomar um mate junto aí.
Estude na Barra Funda, tá lá as ordens.
Oh, é isso daí. Rui, muito obrigado e é isso aí, cara. Boa sorte pra gente.
Boa sorte pra gente, se cuida.
Esse foi o Sessão de Fotografia. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos. Agora, para qualquer dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato comigo pelo Instagram, através do @br.conrado. Muito obrigado e até o próximo episódio.